a Iniciativa Liberal, o Chega e o Bloco de Esquerda. Abstém-se o PSD e a proposta foi aprovada. Proposta 875-C do PSD, de emenda ao corpo do número 1 do artigo 78-D do Código do IRS. Quem vota a favor da proposta? PSD, Chega, Iniciativa Liberal e PAN. Quem vota contra? PS. Abstém-se o PCP, o Bloco de Esquerda e o LIVRE, e a proposta foi rejeitada. Passamos agora ao artigo 152 da proposta de lei, aditamento ao Código do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares. Votação da proposta 1180-C-2 do PSD, de aditamento de um novo artigo 68-B do Código do IRS. Quem vota a favor? O PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal e o PAN. Quem vota contra? PS, PCP. Abstém-se o Bloco de Esquerda e o LIVRE. A proposta foi rejeitada. Artigo 159, relativo ao IRC. Proposta 1194-C-1, do Bloco de Esquerda, substituição do número 1 do artigo 52 do Código do IRC. Quem vota a favor da proposta? Podemos votar as propostas todas do Bloco de Esquerda em conjunto. A proposta 1194-C...
Peço desculpa, Sr. Presidente, não.
Não. Então o PAN deseja...
As duas primeiras pode ser em conjunto e as duas restantes também em dois blocos.
Ok. Então vamos votar as duas primeiras. 1194-C1, que será a substituição do número 1 e a substituição do número 3 do artigo 52. Quem vota a favor? PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Não há abstenções. As duas propostas foram rejeitadas. Agora, as propostas 1194-C-2. Podemos votar as restantes propostas em conjunto, numeradas 1194-C-2. Então vamos a isso. Quem vota a favor? PCP, Bloco de Esquerda e LIVRE. Quem vota contra? PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Abstém-se o PAN. E as propostas foram rejeitadas. Passamos agora ao artigo 159-A, com a votação da proposta 771-C do Chega, de um aditamento relativo à alteração ao Código do IRC. Quem vota a favor? Chega, Iniciativa Liberal. Quem vota contra? PS, PCP. Quem se abstém? PSD, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. A proposta foi rejeitada. Artigo 166-A, proposta 1294-C do PSD, de um aditamento deste artigo, relativo à alteração ao Código do IVA. Quem vota a favor? PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Quem vota contra? PS. Abstém-se PCP, Bloco de Esquerda.
Senhor Presidente, o PAN votou a favor.
O PAN votou a favor desta proposta. A proposta foi rejeitada. Artigo 167-A, proposta 3-C do PAN, de um aditamento deste artigo, que é um aditamento à lista 1, anexa ao Código do IVA. Quem vota a favor? Talvez o PAN. O Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O PS. Abstém-se o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal e o PCP, e a proposta foi rejeitada. Artigo 167-A, proposta 1201-C do Chega, de aditamento deste artigo, que é a alteração à lista 1, anexa ao Código do IVA. Quem vota a favor? Chega, Iniciativa Liberal e Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS. Abstém-se o PSD, o PCP, o PAN e o LIVRE, e a proposta foi rejeitada. Artigo 139-A. Proposta 1745-C do PAN, aditamento deste artigo, relativo à revisão do programa Remuneração dos Serviços dos Ecossistemas em Espaços Rurais. Quem vota a favor desta proposta? O Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? o PS. Quem se abstém? PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP. A proposta foi rejeitada e concluímos assim o ponto 2 da nossa ordem do dia e rumamos ao ponto 3.
Senhor Presidente.
Senhora Deputada Inês Sousa Real, pede a palavra para que efeito.
Para fazer uma correção, no artigo 151, na proposta 1326-C1, o PAN abstém-se e não vota a favor. Eu enganei-me e votei a proposta como a C2.
Bem, está registado pela mesa a correção. Vamos então continuar com... faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu não me consigo registar no tempo devido, porque estava no gabinete resguardado. É só.
Sim, senhor, tomamos nota.
Muito obrigado.
Bem, uns segundos para as bancadas se reorganizarem, de forma a que o primeiro orador ou oradora inscrita possa falar em condições de ser bem entendido. Vamos então considerar o artigo 177. Estes segundos para reorganização não é para estacionar no hemiciclo, é para decidirem se querem ficar ou se querem sair. Artigo 177, relativo à alteração ao Estatuto dos Benefícios Fiscais. O primeiro orador inscrito é o Sr. Deputado Nelson Brito, do Partido Socialista. Faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Caras e caros deputados, a proposta do artigo, ou que está incorporada no artigo 177, representa uma trajetória que este ciclo governativo tem perseguido. Emprego, reforço salarial, benefícios e incentivos, quer fiscais, quer em prestações sociais, aumento de rendimentos dos trabalhadores e nas famílias, crescimento económico, discriminações positivas e isenções fiscais para as famílias, empresas e setores de atividades económicas. O IRC, aqui contido em matéria de territórios do interior, vem precisamente incidir para as atividades de natureza agrícola, comercial, industrial ou de prestações de serviços que passam a poder beneficiar de uma taxa reduzida de 12,5% as empresas de pequena e média capitalização, a small mid cap, e que exerçam atividade nos territórios do interior. A referida taxa passa a ser aplicada aos primeiros 50 mil euros de matéria coletável, em que vem substituir o atualmente de 25 mil euros. É ainda criado um regime de criação líquida de postos de trabalho, mas também um IRC que incentiva fiscalmente a valorização salarial. Um regime fiscal de incentivo à capitalização das empresas e, por fim, também um IRS para despesas de educação e formação. Este 177 contém aquilo que também tem sido os 7 anos de governação do PS, tem significado uma terapia para tempos de má memória, em que o melhor que apresentaram em 2015 é que já não havia cortes e que já não tinham mais medidas de restrições. O léxico é outro hoje, ao contrário daquele que nós vivemos, que foi precisamente o IVA da restauração a 23%, um PEC obrigatório, cortes salariais, desemprego em 2 dígitos, os tempos mudaram e precisamente este 177 preconiza essa nova visão.
Muito obrigado. Sobre o mesmo tema, a Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal, tem agora a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Membros do Governo, Srs. Deputados. Apresentamos mais uma proposta relacionada com deduções em IRS, desta feita sobre a poupança. Atualmente estão previstos no Estatuto dos Benefícios Fiscais a dedução em IRS de 20% feitos em planos ou fundos de poupança e reforma com um determinado limite, sendo que estes benefícios são positivos para aumentar a poupança, mas consideramos que pode haver melhorias, reforçando o cumprimento do seu objetivo. Relembramos que este mecanismo é especialmente pertinente nesta altura, numa altura em que mesmo o próprio Orçamento de Estado 2023, o sistema previdencial da Segurança Social é previsto entrar em déficit por volta de 2030, o valor esperado das reformas é muito abaixo do último salário oferido pelas famílias e o incentivo, e esta ordem de razões é muito importante também, o incentivo à capitalização de poupanças aumenta os fundos disponíveis na economia para dinamização dos mercados de capitais e mercados de obrigações, fortalecimento dos mercados financeiros e, obviamente, em benefício do reforço de investimentos e capitalização das empresas. A proposta visa, assim, estimular a poupança, aumentando concretamente a proposta com três ordens de incentivos. Primeiro, aumentando o valor máximo das deduções. Em segundo, retirando a restrição da dedução associada ao início do período de reforma. Nós consideramos que não deve ser o legislador a quem deve tomar essa decisão e pode haver pessoas que queiram um envelhecimento ativo e continuar a descontar. E, por fim, um tema muito importante, consideramos que é interessante criar um incentivo com um valor extra para a primeira vez que sejam constituídos estes planos. Em boa verdade, para além da capacidade de poupança, há também muitas vezes uma certa inércia em constituir estes planos e, portanto, poderia ser um estímulo adicional. Por estes motivos, consideramos que esta proposta vale a pena não só ser apresentada, como, obviamente, aprovada. Obrigada.
Muito obrigado. Sobre a mesma temática, tem agora a palavra a Sra. Deputada Maria João Castro, do PS.
Muito obrigada, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Os prédios, tanto classificados como monumentos nacionais e os prédios individualmente, tanto classificados como de interesse público ou interesse municipal, estão atualmente isentos de IMI nos termos da legislação atual. Sendo o IMI uma receita própria dos municípios, esta proposta de lei, tanto considera que devem ser os municípios, que são quem conhece o território, que façam essa avaliação. Quando a avaliação é, tanto competência dos municípios, ou quando os prédios individualmente considerados integram conjuntos ou sítios, tanto classificados como monumentos nacionais. Deste modo, passa a exigir a existência de um procedimento municipal de reconhecimento do direito à isenção de IMI e esse resultado de deferimento deverá depois ser comunicado à autoridade tributária e aduaneira para os efeitos previstos na lei. Obrigada.
Muito obrigado. Sobre a mesma temática, tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Taxar o carbono e aliviar as famílias é o apelo que não só o Secretário-Geral das Nações Unidas, mas os vários ativistas do ambiente têm feito. E é por isso que os benefícios fiscais que são atribuídos devem partir desde logo desta premissa. Mas a par disso também devem partir de um pressuposto de transparência, é por isso que o PROPAN apresenta uma proposta que vai nesse mesmo sentido, mas também no sentido de ser feito um relatório de sustentabilidade ambiental para podermos assim saber a que ritmo vamos naquele que é um compromisso das nossas vidas, o compromisso de combater a crise climática.
Muito obrigado. Sobre a mesma temática, tem agora a palavra o deputado Tiago Monteiro, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O acesso ao alojamento acessível constitui hoje uma importante barreira na frequência universitária de muitos milhares de estudantes, seja pelo custo elevado, seja pela inexistência de oferta. Alavancados pelo apoio que o Estado lhes concede em todos os momentos da sua escolaridade, olham para este momento com hesitação e em busca do auxílio daqueles que sempre estiveram ao seu lado em todas as fases da sua vida e sempre procuraram auxiliá-los com uma diversidade de instrumentos. Em 2020 iniciámos um caminho importante. Aprovámos nesta mesma casa a isenção de IRC e IRS para programas de iniciativa municipal que tenham por objeto contratos de arrendamento e subarrendamento habitacional. Hoje, face a um problema latente de milhares de estudantes, ao qual é preciso dar resposta, dizemos presente e vamos alargar esta medida também ao alojamento estudantil. Vamos alargá-lo ao alojamento estudantil porque sentimos as dificuldades de todos os estudantes, porque queremos trabalhar com os municípios que são